Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Bom, o episódio de hoje ele traz uma preocupação que vem crescendo muito, super relevante, que é sobre como é que a gente faz para que essa adoção maciça da inteligência artificial não acabe reproduzindo preconceitos, opressões, como é que a gente faz para inserir aí um layer ético para que a gente não veja discursos de ódio se aprofundando e todos esses comportamentos aí ruins da sociedade, né? A gente sabe que as máquinas, os sistemas, eles são feitos por pessoas, as pessoas têm os seus vieses, e isso passa para os algoritmos que podem cada vez mais aprofundar, né, certas exclusões. E aí, para conversar sobre isso, esse tema que rende é complexo, a gente tem a honra de receber aqui hoje a Dani Monteiro, que é professora na PUC do Rio Grande do Sul e fundadora da Dani Academy. Bem-vinda, Dani, um prazer ter você aqui.
Olá, Gabi, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e por essa conversa que é tão necessária.
E também com a gente hoje o Eduardo Ibrahim, que é CEO da Exonomics e autor do best-seller Economia Exponencial. Muito prazer, Eduardo, uma honra também te receber.
Obrigado, Gabi, prazer é meu aí poder conversar com vocês.
Bom, esse é um assunto complexo, né, que, como eu disse, tem mobilizado cada vez mais a atenção de entender como é que a gente faz para que os dados eles não tragam, né, ou para a gente mitigar o efeito desses vieses, desses comportamentos humanos nos sistemas. E aí pergunto aí para vocês, quem é que se habilita a começar, de tentar dar um panorama mesmo, que processo é esse onde a gente vê que os comportamentos são embutidos nos sistemas e que pode, né, aprofundar coisas que são ruins na sociedade, como preconceito, discurso de ódio, opressões, que momento é esse? Dá para mitigar isso, a própria inteligência artificial, enfim, quem é que se habilita a começar dando um pouco aí de contexto sobre toda essa questão complexa?
Esse é um momento histórico, porque até a tecnologia, ela sempre esteve presente na nossa sociedade e ela sempre foi trazendo as novidades e aquilo que vai mudando o nosso modo de consumir e também o nosso modo de lidar com o consumo. Então, quando a inteligência artificial ela chega trazendo respostas, trazendo possibilidades, trazendo novos produtos e novos serviços, novas profissões que não existiam, ela assusta uma boa parte da população, sim, porque ela se vê presa e traz aquela ansiedade. E o que vai acontecer comigo? Né, o que vai acontecer com o meu trabalho, com as minhas possibilidades. Essa é uma parte. A outra parte, principalmente as pessoas que já têm contato, que já nascem digitais, elas já veem na tecnologia uma oportunidade. Nenhum dos dois lados está certo. Felizmente ou infelizmente, nós temos sim que nos preocupar com o nosso lado social, que vai ser impactado, que pode ser impactado muito negativamente com as mudanças no mercado de trabalho, com os vieses dos dados, porque esses dados eles estão sendo gerados durante toda a nossa história por alguns padrões de pessoas. Você não vai ver tantos dados sobre pessoas negras, você não vai ver tantos dados de pessoas portadoras de deficiência, você não... Por quê? Porque o padrão para geração de dados era outro. Então, as pessoas que detinham o poder de gerar a informação, de armazenar a informação, não são diversas. E agora nós temos uma nova oportunidade, uma nova tecnologia que precisa de dados que não são diversos para gerar resultados. Então, nós temos o desafio de conseguir intervir quando necessário e mostrar onde que estão esses problemas sociais como um todo.
O meu contexto tem muito a ver com pesquisas relacionadas à economia comportamental, que são parte aí do meu livro, que já tem catalogados mais de 180 vieses cognitivos humanos, né? E o que a inteligência artificial hoje está fazendo é explorando, de certa forma, alguns desses vieses, né? A gente tem casos de uso com propaganda em rede social, propaganda que às vezes exploram esses vieses humanos e levam à tomada de decisões não ótimas, né? Que a gente viu no caso da Cambridge Analytica na eleição do Trump e várias outras coisas que têm acontecido de forma explícita e implícita, que a gente ainda não está percebendo. Mas em termos de pesquisa, a gente já tem isso tudo catalogado, a gente sabe como que a ciência demonstra que isso acontece. E quando a gente coloca a tecnologia para utilizar essas técnicas, a gente amplia o poder, né, desse tipo de exploração de vieses e também de análise de vieses, né? Porque a tecnologia e os dados que a gente colhe hoje, de certa forma, ela coloca publicidade na questão da exploração dos vieses, né? Quando a gente pega, por exemplo, casos de inteligência artificial que aconteceu nos Estados Unidos, analisando recursos sobre liberar ou não presos por bons comportamentos. E aí você verifica ali, né, esse caso aconteceu na corte americana, e eles verificaram que presos de cor preta, eles não estavam sendo liberados na mesma proporção do que presos de cor branca. Então, ali você já percebe que existe um dado no algoritmo de inteligência artificial que está fazendo essa análise para fazer esse tipo de julgamento. Mas, ao mesmo tempo, você, como ser humano, né, você consegue olhar para isso e buscar formas de corrigir esse algoritmo. O que não acontecia quando isso era julgado só por humanos, né? Porque os juízes já fazem dessa forma há décadas. E quando o juiz beneficia um branco no lugar de um negro, ninguém sabe que isso está acontecendo. E quando a inteligência artificial faz, você vê estatisticamente esses vieses acontecendo e você pode corrigir. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A exploração dos vieses pode levar a coisas negativas, mas, ao mesmo tempo, entender que isso está acontecendo gera oportunidade da gente corrigir, né?
E tem uma forma dos dados não carregarem vieses? Existe esse lugar? Da mesma maneira que as pessoas não têm como não ter os seus vieses, existe uma maneira de que isso seja eliminado? Ou qual é a forma que a gente chega ali para mitigar, para reduzir o impacto disso?
O sistema somos nós, né? E quem constrói os sistemas de computador e quem dá a liberdade para a máquina aprender com determinados dados somos nós. Então, se a gente quer mudar o sistema, a gente tem que mudar a nós mesmos e os decisores, né, que nós elegemos, que fazem os regulamentos, que fazem as regulamentações que agora estão olhando mais para a privacidade de dados, para o uso de inteligência artificial. Então, começa pela gente trazer esse awareness e levar para as instâncias que de fato fazem esses regulamentos e trabalham com esses sistemas para que a gente não fique à mercê, né, de um sistema que no fundo tem sempre pessoas por trás.
Exatamente, nós reproduzimos, e o que o Eduardo falou é perfeito. Uma das grandes vantagens, né, do nosso momento atual é que a gente fala tanto em inteligência artificial que alguns problemas sociais que já existiam, que já estavam sendo reproduzidos, agora nós temos uma lupa para falar, olha, temos a inteligência artificial, né? Está acontecendo um erro no algoritmo. Na realidade, o erro ele já acontecia. Só está mais claro, e agora está na moda, né, gente? Já que está na moda, todo mundo fala, todo mundo traz, e essas discussões, elas são extremamente necessárias. É maravilhoso saber que os vieses que temos muitos vieses já catalogados, me obriga como desenvolvedora, por exemplo, verificar se os meus dados têm alguns desses vieses. Porque se eles estão catalogados, provavelmente vai ter uma API que já está fazendo a validação desses dados. Então, eu descubro, eu automatizo, eu uso. Então, eu tenho possibilidades de, num período menor, entregar soluções melhores também.
E tem uma forma dos dados não carregarem vieses? Existe esse lugar, da mesma maneira que as pessoas não têm como não ter os seus vieses, existe uma maneira de que isso seja eliminado? Ou qual é a forma que a gente chega ali para mitigar, para reduzir o impacto disso?
Olha, não existe uma maneira de eliminar os vieses. A gente pode trabalhar com conhecimento deles e com a geração de dados por times mais diversos, que o que vai acontecer me possibilita ter outros pontos de vista. E mesmo assim, nós nunca teremos todos os grupos representados numa pesquisa ou em uma empresa. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com qual é o ponto que nós vamos chegar. Eu gostaria de acreditar, viu, uma solução assim, mágica, que acabassem com os vieses. Não, assim como as pessoas têm os seus vieses, os dados, os modelos, as aplicações, trazem com elas também um pouco dessa característica.
E aí, Eduardo, dá para ser otimista nesse processo?
Eu acho que quando você pensa em viés, né, isso vem muitas vezes da formação cultural, né? Então, pensar num mundo sem viés é praticamente pensar que a gente teria que trabalhar a raiz cultural de cada nação no mundo, né? E eu acho que isso acaba sendo impossível. Então, por isso que a gente tem que saber viver com os vieses, né? E saber como eliminar eles de forma que eles não causem impactos negativos, né? O que eu acho é que esses vieses, quando a gente pensa na cultura, né, dos países, dos grupos, etc., eles são muito mais difíceis de serem corrigidos do que quando isso se tornou um dado digitalizado e existe um algoritmo por trás utilizando esse dado e depois um ser humano verificando o output disso. Eu acho que agora, com a parte, na minha visão otimista disso tudo, é que com o mundo sendo totalmente digitalizado, inclusive esses vieses, eles são digitalizados e a gente tem mais oportunidade de corrigir. Então, a minha visão otimista sobre isso é ter o máximo de dados e o máximo de decisões também, de análises digitalizadas, porque uma vez que isso está digitalizado, a gente sai do erro do mundo analógico, que ele acontece o tempo todo e a gente simplesmente não leva uma lupa para isso aí, como a Dani disse antes. Eu acho que o olhar otimista é: vamos continuar digitalizando, vamos continuar utilizando tecnologia, porque isso vai trazer cada vez mais evidência de que a gente tem que melhorar.
Mas como é que faz, assim, na prática mesmo, para, de repente, uma vez que você detectou um viés de uma base, para você corrigir isso? É você mudando a pergunta? Como que na prática isso se dá, sabe? Se a gente pega um desses casos famosos, por exemplo, você citou alguns sobre sistema prisional, mas tem outros, né? Reconhecimento facial, que já foram usados para justificar prisão, e aí foi muito mais forte com as pessoas negras, que inclusive depois comprovaram ser inocentes. Tem caso nos Estados Unidos assim também. Então a gente tem, né, uma relação do racismo da nossa sociedade sendo refletido agora nessas aplicações muito forte, e no sistema prisional isso tem muito dado, né, muita coisa sendo estudada. Como que na prática, por exemplo, isso poderia se dar, sabe? Uma vez que você consiga entender que existe esse viés.
Vou usar dois casos aí que você puxou. Primeiro, o que eu já tinha falado antes, o prisional, isso foi corrigido e foi analisado que a cor da pele realmente era uma feature, né, que a gente chama, uma característica que estava tendo um peso estatístico na decisão do algoritmo. Então, uma vez que você olha para aquela característica que tem um peso na decisão, o ser humano decide se quer deixar aquilo ali como uma feature do algoritmo ou não. Então, é uma forma de corrigir no código. A gente tira, olha, isso aqui não é uma feature que tem que ser considerada na avaliação, por exemplo, desse caso aí prisional que eu dei lá no início. E o outro caso que você trouxe do reconhecimento facial é o problema clássico, que aí você pode replicar para vários outros tipos de cases, que é você treinar com uma massa de dados pequena. Então, quando você treina, por exemplo, reconhecimento facial, e você só usa fisionomia de brancos, né? Aquele algoritmo não vai reconhecer o negro, ou vai ver algum problema naquela fisionomia que ou foi treinada há pouco, ou por algum motivo foi treinada com um outro tipo de análise, fazendo associação de dados com outras coisas que o conjunto de dados dos brancos não estavam. Então, esse problema é o clássico, ele é o que acontece para criação de N vieses aí de análise. Mas esse é um viés assim, que eu diria genérico, né? Não está dentro daquele conjunto de vieses que eu falei que economia comportamental estuda muito e que os casos de Cambridge Analytica olham, porque aí são vieses mais específicos. São os efeitos manada que a gente conhece, são os efeitos de representatividade, que é quando o dado é representativo na tua mente por algum motivo, e aí esses algoritmos acabam explorando vieses cognitivos humanos. Então são duas coisas diferentes, né, que a gente está falando aqui. É o viés do dado, que esse é fácil de entender, é o dado que não foi analisado e por isso o algoritmo toma decisões sem considerar ele. E o viés cognitivo humano, que é quando o algoritmo de inteligência artificial explora vamos colocar aqui, as fraquezas mentais humanas para fazer o ser humano tomar algum tipo de decisão. E esse sim é mais difícil, esse é mais difícil da gente identificar. E isso está acontecendo em rede social hoje e eventualmente multiplicando discurso de ódio e coisas do tipo. Já tem muito estudo falando isso, que a regulamentação, inclusive, das empresas americanas Big Tech está muito nesse sentido. É como que você evita que as grandes empresas detentoras das redes sociais elas não permitam que esse discurso se multiplique, uma vez que entra num contraste, né, num dilema entre o free speech, né, a liberdade de expressão, e a multiplicação de um discurso que pode ser de ódio, que aí é o discurso que normalmente explora esses vieses, aí, essas fraquezas mentais humanas. Então são duas coisas distintas, e aí você fica à vontade para onde você quer entrar com mais detalhes.
Não, e esse ponto aí da rede social, ele é super elucidativo, porque a gente vive isso na prática, né? Mesmo às vezes não sabendo os nomes e o que é, desde que a gente começou a usar em escala as redes sociais, a gente percebe, cada vez mais foi entendendo que é assim que opera, por exemplo, que você recebe determinadas coisas de acordo com o que você já pensa ou que você reconhece, que é essa história de confirmar, né, o viés de, por exemplo, então você já acha uma coisa com política, a gente viu isso muito, inflamou discursos e afins, porque daí você só recebe aquilo. Então as notícias, por exemplo, elas vão aparecendo da maneira que o algoritmo determina que você vai receber e que muitas vezes não tem a ver com uma lógica de te informar por trás, né? Às vezes tem a ver com uma lógica de inflamar mesmo grupos para que você crie oposições, porque isso gera tensão e gera mídia e tudo mais. E aí é complexo mesmo. E aí não sei, Dani, o que você tem visto aí, pensado sobre... Nessa lógica, tem como a gente pensar que, da mesma maneira que os vieses, a gente pode, com as próprias ferramentas de tecnologia, tentar resolver, mitigar esse impacto? Dá para a gente pensar nessa lógica com essa história do combate a discurso de ódio e fake news? Ou vai ficar cada vez mais difícil entender o que é uma notícia falsa, o que é uma informação relevante ou não?
Eu acredito que nós vamos conseguir filtrar uma boa parte, mas essa diferença entre fake news e as news de verdade, tem empresas, tem hackathons, tem premiações sendo oferecidas para que pessoas tragam soluções, porque é extremamente complicado, porque a inteligência artificial cada vez mais presente na vida das pessoas. Cada vez mais eu tenho modelos treinados com muitos parâmetros, eu tenho ferramentas, tenho aplicações, tenho APIs, então eu consigo, de uma forma relativamente simples, gerar essas fake news de forma muito rápida. Então, o Eduardo já tinha até tocado nesse assunto, que a gente tem um desafio cultural. Temos um desafio com a educação das crianças, com o que nós estamos fazendo, porque temos uma geração que já nasce olhando para o celular, que acha graça, coisas que até pouco tempo atrás nem se falava. Então, eu não consigo ver soluções técnicas para esse tipo de situação, se não for ter leis, se não for educação, para não ter essa, para não inflamar as pessoas como a gente consegue inflamar com pouca coisa. Assuntos assim, que nem são, que não são relevantes para o contexto mundial, de repente eles se tornam tão impactantes, começam a ter grupo de família é sempre o melhor lugar para você descobrir se alguma coisa tá na moda ou se é alguma coisa que você precisa tomar muito cuidado, porque aí você vê as pessoas dando opiniões. Antes, o círculo de opiniões era muito restrito, era aquela coisa, no máximo, na mesa, alguém falava alguma coisa. Eu até lembro, quando eu era mais nova, o meu avô dava opiniões e ninguém discutia. Eu pensava comigo, não concordo, mas isso era bem no fundo do meu cérebro, porque nunca que eu iria discordar de alguma coisa que meu avô falasse. Hoje, se coloca no grupo de família, todo mundo vai dar opinião e todo mundo começa a compartilhar aquela opinião. Vai chegar em algum ponto da cadeia onde isso vai virar verdade e isso vai se perpetuando e a gente tem um problema enorme. Então, enquanto esses pontos não forem bem pensados, não forem cuidados, nós não vejo maneiras de a gente segurar essa onda de fake news.
Mas você acha, Eduardo, que as próprias ferramentas, a própria inteligência artificial, os sistemas aí mais sofisticados, eles dão conta de achar algum tipo de, entre aspas, solução aí para isso?
Tem algumas propostas, né? Uma delas que as big techs elas estão bem resistentes a aceitar é você colocar na ferramenta automaticamente uma marca d'água quando uma fake news, por exemplo, uma imagem, um vídeo for gerado por alguma ferramenta dessas empresas. Então, nos Estados Unidos tem projetos já para isso. Então, seria uma forma de diminuir, né, pelo menos, o impacto das fake news, você já ter ali um carimbo dizendo, olha, isso aqui não é um vídeo real com uma marca d'água. Mas tem outras formas mais automáticas também, né? Do mesmo jeito que tem, por exemplo, geração de texto, né, com ChatGPT e ferramentas de AI generativa, tem ferramentas para bater se aquele texto foi feito por uma AI generativa. Então, isso são soluções automatizadas para evitar, né, que essas ferramentas elas disseminem qualquer tipo de fake news e a audiência não saiba de onde veio, né, aquele texto. Eu vi também há um tempo uma iniciativa que foi um hackathon internacional, acho que foi a Meta que promoveu e tinha um prêmio, acho que de $1 milhão lá, que eles, nesse hackathon, o desafio era você criar um algoritmo de inteligência artificial que, lendo a notícia, né, conseguisse identificar que aquilo ali era fake news ou não. Então, assim, tem sempre... Se algo é digitalizado, tem sempre uma possível solução para você ler aquilo ali e tentar identificar de onde veio, né? Pode ser de forma direta, como eu falei, com a marca d'água, que fica evidente, ou com alguma outra ferramenta que seja a posteriori, né? Que não é o ideal, porque às vezes uma ferramenta que seja posterior, a informação já foi disseminada, pessoas já foram impactadas, já estão acreditando naquele fake news, e só lá na frente você vai corrigir. Então, a discussão é mais nesse sentido, né? Onde que você regula isso? No início ou depois? Mas ferramentas existem inúmeras, né? Algumas com mais qualidade, outras com menos qualidade, mas existem várias.
E a responsabilidade fica para quem, né? Que eu acho que essa também é outra discussão, assim, de aí a quem cabe, né? Assim, as responsabilidades em relação a esses usos.
Essa é difícil.
Pergunta de milhão, né? Assim, não, porque assim, eu não pergunto isso na busca de uma resposta definitiva, pergunto trazendo como uma discussão mesmo, porque eu acho que é para além desse lugar técnico e das possibilidades da gente encontrar esses padrões e parâmetros, tem um lugar também de como é que você cria acordos de políticos mesmo e de governança, onde você entenda quem é que se responsabiliza e em que medida, né? Porque você está lidando com o uso, com usuários, tem as empresas de outro lado produzindo, você tem ali um sistema que é tão complexo do como se operam os conteúdos e a circulação disso pelo ambiente como a internet, por exemplo, que é difícil você também entender a quem cabe, né? E aí, às vezes, quando a gente olha de um lugar só técnico, às vezes pode parecer que fica mais simples de implementar, porque você olha e fala, bom, você já tem as ferramentas, por que, que é que já não resolvemos, né? Mas acho que tem esse lugar da responsabilização que é sempre complexo também.
Eu acho que quando a gente fala de responsabilização, né, a gente pensa no indivíduo e na empresa, né, que está permitindo isso. E eu acho que, em termos de direito, não sou especialista, né, mas acabo olhando muitos casos assim, o gerador da informação, ele tem esse accountability, né, essa responsabilidade pelo que ele está gerando hoje, né, em termos de legislação. E eu acho que isso é a grande questão, porque as empresas, de certa forma, elas se tornam plataformas que ampliam esse discurso, que pode ser um discurso de ódio, de intolerância, né? E aí que vem, talvez, outras reflexões mais filosóficas. Eu gosto bastante de filosofia, e tem uma frase que eu uso para tentar resumir esse pensamento, né? É uma frase filosófica, mas eu acho que ajuda. Que é tudo é tolerável menos a intolerância. É quando você pensa na questão do que é free speech, né? Do que é liberdade de expressão e até onde a gente no mundo tem que ter liberdade. Essa é uma frase que eu acho que resume bem essa confusão de ideias que normalmente a gente tem, que é você dizer, olha, todo mundo está livre para fazer tudo, tudo é tolerável, cada um tem que seguir a sua vida. Agora, qualquer discurso que gere intolerância, que gere ódio, né, de uma maneira geral, esse discurso, na minha visão, seria o único que deveria ser, de alguma forma, reprimido. Mas, de novo, é uma discussão filosófica, é só minha opinião sobre isso, e por isso que eu gosto de filosofia.
Adorei. É muito, muito válido. Né, qualquer coisa que gere ódio, a gente tem um problema. E é porque o ódio ele vai gerar problemas em todas as etapas da vida de uma pessoa. Então, isso também pode... Um exemplo, uma pessoa com ódio pode agredir outra, e essa pessoa que foi agredida tem filhos, esses filhos... Então, é uma cadeia de reações que tem que ser evitadas. Então... Conseguindo evitar o discurso de ódio, a gente já consegue evitar muita coisa.
É o clássico, o limite de um termina quando começa o do outro, né? Acho que se só isso fosse
Exato.
Considerado muita coisa, a gente resolvia no mundo, né? E é difícil, assim. E a gente sabe, né? Percebe o quanto que tem crescido, quanto que vários grupos acabam, né, sendo alvo e tendo isso em escala. Então, ameaças, enfim, mensagens não agradáveis aí que sempre existiram, obviamente, né? Você ia fazer uma fala num evento, dentro daquele ambiente poderia ter alguém que iria te agredir verbalmente e tudo mais, mas na internet isso ganha uma outra escala. E aí eu acho que toca muito aí no seu trabalho, Eduardo, na história do exponencial, né? Porque acho que tudo quando a gente fala no ambiente do digital, a gente fala numa possibilidade de atingir e abarcar um público que muitas vezes não significa nem um público de pessoas mesmo, às vezes são máquinas, são bots, que vai para uma lógica do exponencial que acaba com a vida de alguém. Então, de repente, é a opinião de uma pessoa que quer fazer uma fala contra algo que você disse e que, de repente, aquilo vira uma máquina ali de bots contra você e que destrói sua vida, assim. É um pouco por aí. só tentando explicar para quem está aqui ouvindo, já que a gente está passando por uma salada de assuntos, e nem sempre todo mundo tem essa familiaridade com esses temas, então tentando um pouco trazer aqui para a prática do que acontece, né? Porque nem todo mundo que usa a internet, e principalmente no ambiente de negócio, está sujeito ou vivenciou algo relacionado ao discurso de ódio, mas isso cada vez mais vem pautando as ações de desenvolvimento, porque se você tem isso acontecendo com determinadas pessoas, e mesmo que não seja a maioria dos usuários, mesmo que seja um grupo minoritário, isso tem que passar a ser prioritário na sua lógica e na sua cadeia de desenvolvimento, porque não pode ser tolerável, né? Como você mesmo disse.
Essa história do exponencial, né, eu acho que ela está muito ligada ao que a gente estava falando sobre digitalização. É uma coisa que tem menos de 30 anos, né, em grande escala. A gente pode dizer que começou depois dos anos 90 com a internet, onde a informação começou ali a ser digitalizada. E aí você ganha esse poder que a gente chama de exponencial, né, de disseminar informação, de criar negócios que atinjam muitas pessoas, né, não só na tua localidade, no teu país, mas mundialmente. Então esse é um poder que a gente não estava acostumado, né, esse poder exponencial. No livro, obviamente, eu trato muito isso, né, porque o título do livro é Economia Exponencial, e aí eu falo muito desses impactos que essas tecnologias digitais, elas criam na economia como um todo, e hoje a gente está vendo reconfiguração geoeconômica global, né? Então, porque as próprias fronteiras, elas, no mundo digital, elas não existem, né? Então, se a gente está vendo, como você disse, Gabi, um bot que foi criado na Rússia ou nos Estados Unidos ou na China, esse bot chega hoje em dia na tua timeline do teu Instagram, de você que mora aqui no Brasil, muitas vezes traduzido por uma ferramenta de inteligência artificial que fez com que você visse ali um cara russo falando em português e você nem sabe, né, que tudo isso aconteceu, e esse é que é o poder exponencial, que a gente não está acostumado ainda, a nossa mente não está preparada para isso. A gente, uma comparação assim com a nossa fisiologia, né, nós somos seres bípedes que tem que dar um passinho atrás do outro, né, então o nosso passo é linear. Quando a gente pensa nesse mundo exponencial, é como se a gente, a cada passo, a gente dobrasse, né, então em vez de dar um, depois o 2, aí do 2 a gente ia para o 4, do 4 para o 8, do 8, 16, 32. Então, essa é uma matemática que a gente não está acostumado a pensar. E essa é a matemática do poder exponencial, que tem diversos benefícios para os negócios. Quando a gente fala de negócios exponenciais, negócios que impactam positivamente o mundo, a gente fala hoje, por exemplo, de saúde, né? A saúde podendo hoje, através da tecnologia, telemedicina, ferramenta de diagnóstico com inteligência artificial, democratizar a saúde no mundo inteiro por esse poder exponencial. Isso é muito bom, a gente está vendo vários bons exemplos disso, mas ao mesmo tempo, né, no tema que a gente está lidando hoje aqui, a gente tem que olhar também para os desafios que isso coloca no mundo, nessa reconfiguração que a gente está vivendo, que se a gente não tiver mecanismos adequados para controlar o discurso de ódio, isso também pode gerar uma escala de impactos negativos muito grande por esse poder exponencial que a tecnologia traz.
Perfeito. E aí, jogando aqui a bola para a Dani, que quem está ali desenvolvendo dentro, enfim, de qualquer ambiente de negócios do mundo de hoje, está ali no seu dia a dia do trabalho, nessa camada do desenvolvimento ou da gestão do negócio, e não tinha se atentado para essas questões como um todo, não está lidando exatamente com nenhuma dessas camadas, né, desse discurso mais político, sociológico, filosófico, o que as pessoas precisam se atentar hoje? Cada vez mais a gente vai ver, por exemplo, discussões e conteúdos de ética e até de filosofia nos cursos para desenvolvedores e de desenvolvimento. O que, que as pessoas precisam estar atentas para desenvolver bem e não cair nisso que o Eduardo bem acabou de dizer, que é de repente ampliar esses efeitos nocivos?
Houve um tempo que muita gente achava que o desenvolvedor era uma pessoa que traduzia uma especificação em código. A principal mudança que eu tenho visto é que os desenvolvedores agora precisam ser cada vez mais críticos. Então, a escolha da ferramenta de automação, a escolha dos dados, a validação é até uma das etapas que mais toma tempo na construção das aplicações, justamente limpar os dados, escolher os dados que são adequados para uma aplicação. Então, a primeira mudança é criticar, escolher os dados, trabalhar com as ferramentas, buscar o entendimento de quais são os vieses que eu vou combater ou que eu vou tentar corrigir. Com isso, você consegue buscar essas ferramentas. Por exemplo, existe uma chamada Fair Learning, que é contra o fairness. E aí, o que ela faz? Com um pacote em Python, eu consigo verificar os dados que estão sendo utilizados para o modelo e verificar se eles vão ter mais impacto estatístico do que outros que o Eduardo trouxe. Qual é a variável que está impactando mais o meu modelo? Porque quando uma variável impacta mais a outra, eu estou excluindo um determinado grupo. Então, os desenvolvedores têm aí na mão essa possibilidade e tem também essa responsabilidade de buscar ferramentas, porque é impossível buscar todos os vieses ou porque temos prazos curtos, mas quando nós buscamos, é relativamente fácil de achar aí essas maneiras de automatizar. E também essa visão mais, eu não sou uma pessoa que só escreve código, porque até escrever código, já tenho ferramentas de inteligência artificial que escrevem todo o código para mim. Mas agora eu penso em uma solução, como que essa solução vai chegar em produção, como que eu vou automatizar a manutenção, a monitoração, a entrega dessa aplicação. Então, e tem muita gente que fala, né, não tem mais desenvolvedor, que nem eu ouvia muito, Dani, não existe mais DBA. Poxa, sem ter um DBA, eu não sei qual que é a versão de banco de dados, qual que é o modelo que eu vou utilizar, quais são os recursos. Então, as profissões, elas continuam, né? Assim como o desenvolvedor, tem vida longa, mas com algumas responsabilidades a mais.
A função vai mudando, né? Eu acho que é isso que a gente está vendo acontecendo em todos os cantos. E vocês acham que diversificar os times técnicos, porque a gente sabe, né, que o ambiente de desenvolvimento tecnológico vem de uma cultura e de um passado aí bastante homogêneo, né? Você tem uma maioria muito masculina, muito branca, perfis parecidos ali dominando esse ambiente de desenvolvimento. Diversificar e ter gente vindo de lugares diferentes, por exemplo, do país, da cidade, grupos sociais diferentes, diferentes raças, gêneros e etc., é uma maneira também de combater os vieses?
Para mim, sem dúvida. A gente dá muita palestra, aula aqui na Singularity, né, na minha empresa, na Exonomics, de inovação, né, e não dá para falar de inovação sem ter diversidade. Você inovar num ambiente que só tem as mesmas pessoas, que pensam dos mesmos jeitos, que têm a mesma cultura, que, né, almoçam no mesmo lugar, usam a mesma roupa, sem brincar aqui com os Faria Limers aqui, né, que eu estou pertinho da Faria Lima, a gente volta e meia faz essas piadas com as roupas de todo mundo igual, né? E isso você vê em vários outros ambientes, não é só na Faria Lima, você vê isso em diversas empresas. As pessoas já estão ali há muitos anos fazendo de um jeito e elas estudaram no mesmo lugar, vêm da mesma etnia, não tem nenhuma diversidade de história, né? E aí depois querem inovar, elas só vão inovar naquilo que elas já sabem, né? Então, inovação tem tudo a ver com ser mais diverso, com trazer pessoas de diferentes culturas, diferentes tipos de educação, diferente raça, diferente pensamento. Então, assim, para mim é crucial. Se qualquer empresa que se preocupa em inovar, e hoje qualquer empresa se preocupa em inovar, né? Então, a gente está dizendo que toda empresa tem que ter diversidade, porque senão ela não consegue acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo.
E até para diversificar os vieses, né, Eduardo? Eu acho que se você citou aí os não lembro se você disse, mais de uma centena de vieses já catalogados, os vieses também mudam de acordo com grupos, né? Então, pelo menos você vê ali os vieses um pouco se mixando e não trabalhando no mesmo, né? Acho que tem um pouco por aí.
É, sem dúvida. Quanto mais pessoas diversas você tem, você vai encontrar vieses diferentes. Isso aí é muito comum, realmente.
É engraçado, não. Conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, traz muita inspiração com o seu modo de trabalhar, com o seu modo de se organizar. Eu, cada vez que eu conheço alguém, eu aprendo alguma coisa diferente, né? Principalmente quando o assunto é comida. Então, aquela história de eu sou a pessoa que vai para os lugares e come tudo o que oferecem, porque eu acho que, deve ser bom. Eu só pergunto assim, se não tem algumas coisinhas que eu não posso comer, e de resto, vai ser maravilhoso e eu já vou ficar feliz e eu já tenho uma marca daquela pessoa em mim. E o que é legal de ter marcas de lugares, de pessoas, de ir conhecendo, de ter times que são muito diferentes. O ponto de vista, e não é o ponto de vista da sua vida, às vezes é o ponto de vista de arrumar a sua gaveta, de arrumar um código, tudo isso muda muito. Então, não consigo também pensar em inovação sem pensar em pessoas diferentes, sem pensar em num ambiente com pessoas diferentes, nesse aprendizado diário de palavras, de momentos, de culturas diferentes, que acaba sendo muito rico para inspirar, para te mostrar outros lugares, até para fazer um guia de viagem. É sempre super divertido. E é essencial também, porque se você não conhece outras pessoas, você não consegue agregar aquelas pessoas nas suas soluções, né? Então, eu tenho um dos meus melhores amigos, que eu amo, é o Magu. O Magu é cego. E nós viajamos para os Estados Unidos alguns anos atrás juntos. Então, estava um grupo todo. E algumas pessoas já tinham viajado com o Magu e já sabiam uma sequência de passos que mostrar a casa, tinha que entrar e tinha que tirar o sapato, onde que ele sentava. E eu fiquei pensando, o que me chamou a atenção foi que quando o Magu entrou dentro da casa, ele trocou de bengala. E aí ele estava me explicando que para não levar a sujeira da rua para dentro de casa ele usava outra. Eu falei, nossa, cara, nunca tinha prestado atenção. E assim, são detalhes, né, que você vai aprendendo e que eu acho que agregam muito. E outra coisa também que eu aprendi nessa viagem foi, eu vi o Magu lendo e, gente, eu achava que eu lia muito rápido, até eu ver como que é um leitor de tela. E aí eu também, eu vi a velocidade que ele escuta e ele começou a me explicar sobre a qualidade dos comentários nos meus códigos. Ele falou, cara, porque quando você não comenta direito ou faz muito comentário, você me atrapalha, fica muito tempo. E eu, poxa, que legal. Então, são coisas que eu não aprenderia, talvez, no Instagram ou sozinha.
Ou lendo, né? Na teoria.
Então, é importante.
Não, maravilhoso, Dani.
A teoria é muito longe, às vezes.
Porque acho que você está trazendo a experiência da prática mesmo, né? Que é a convivência, que às vezes a gente pode ler sobre mil culturas, assuntos, assistir e tal, mas você conviver no dia a dia e perceber essas sutilezas traz outra qualidade, assim, você se sente de outra forma, né? E acho que essa é a grande riqueza mesmo de você se ampliar para lidar com pessoas das mais variadas, assim. E aí a gente, você deu um exemplo que é do campo pessoal, é um amigo numa viagem, mas no fundo, no código, a gente pode pensar as mesmas coisas, né? A gente pode pensar que na hora que você está desenvolvendo, você parar para pensar como que determinados grupos, como que determinada pessoa vai ser afetada por aquela decisão, aquela implicação, aquelas escolhas que você está fazendo, é um exercício de empatia cada vez mais necessário, né?
Exatamente. É uma coisa que nunca esteve no meu checklist. Tomar cuidado com a quantidade de comentários, não usar emojis ou qualquer coisa que não signifiquem uma palavra, a quantidade de comentários, a sequência dos comentários. E aí eu passei a tomar mais cuidado com essas coisas, porque são importantes e impactam. Outra coisa também, palestras. Eu sou a pessoa que ama palestras. E uma das mais difíceis na minha vida foi também o dia que o Magu resolveu entrar na minha palestra. Porque eu tinha mania de falar, nessa imagem, olha, poxa, nessa imagem? E aí, antes de começar, ele falou, não, nessa imagem não existe, olha para cá também não. E deu risada, foi um toque super, super necessário. E aí é uma das coisas que eu aprendi, que qualquer slide, qualquer recurso visual precisa ser muito bem descrito, né? Eu tenho que começar as minhas palestras sempre me descrevendo. Hoje, por exemplo, eu esqueci. Me descrevendo, possibilitando esse vínculo com as pessoas. Porque nem todas elas estão me vendo, mas estão me ouvindo. Então, também, o tom da minha voz, quando eu tenho um intérprete, tomar o cuidado de falar com o intérprete de alguns termos técnicos, que para ele pode ficar meio complicado se eu chego e solto todos os termos assim. Também foi uma das coisas que eu aprendi. Eu tenho um sinal, porque eu também não escuto. E eu sei que a minha audição já está decaindo com o tempo. Então, eu preciso me preparar para essa realidade. E a melhor forma de me preparar para o que vai acontecer é, deixa eu ver como vocês vivem, como que é, o que eu posso participar, o que eu preciso me antecipar. E principalmente trabalhando com inteligência artificial, sempre traz aquela ideia. E aí? O que tem para mim, para a Dani, de daqui a 10 anos? Porque quando eu penso consigo trazer para perto de mim toda uma comunidade que talvez seja beneficiada com soluções que eu estou criando, meio egoísta, né? Pensando em mim, porque eu não vou escutar, mas pensando em outras pessoas também.
Não, e perfeito. Acho que essa sua fala aqui, ó, traz esse lugar da empatia, né? E aí joga até a bola aqui para o Eduardo. Será que a empatia e todo esse modo de pensar que a Dani acabou aí de descrever de maneira muito magistral, assim, no sentido sensorial mesmo, será que é essa habilidade que a gente tem que cada vez mais conseguir incorporar nas comunidades de desenvolvimento, nas comunidades da inteligência artificial, para que a gente consiga lidar com essas questões de ética, dos vieses e de todas as formas de reduzir o que tem aí de impacto negativo?
Sim, eu acho que quando a gente fala de diversidade, né, são todos os aspectos, né? Não é só a racial ou a de gênero que a gente está acostumada, mas o acesso a pessoas com deficiência, a diversidade cognitiva, que é incluir, por exemplo, os autistas em várias áreas da sociedade. Aqui dentro da HSM, a gente tem empresas que trabalham com o público autista para ajudar eles a aprenderem de maneira diferente, né? Porque, como a Dani falou, quem tem outros tipos de sensores, né, aprende de maneira diferente, vê o mundo de maneira diferente e tem muito a contribuir para a gente, né? Você começa a enxergar as coisas, a sua palestra de maneira diferente, a forma de entrar em casa de maneira diferente. Então, isso, quando você leva para a empresa, leva essas pessoas que enxergam diferente, você está enriquecendo a tua empresa com um novo olhar, né? Então, diversidade tem todos esses aspectos. E empatia, para mim, é crucial para você ter uma vida ampla e rica, né, em todos os sentidos. Por exemplo, eu tive uma experiência de ir para um festival nos Estados Unidos chamado Burning Man, que é um festival de contracultura, né? E eu até usei como um momento ali para refletir, escrever meu livro. E uma das experiências que a gente tinha lá era sentar numa cadeira de rodas e passar por alguns obstáculos, como um cadeirante. Quantas pessoas já fizeram isso? Pararam e sentaram numa cadeira de roda e tentaram andar com aquela cadeira numa calçada que você não consegue, numa rua que você não tem acesso a apertar, às vezes, um botão de sinal, e ninguém te ajuda. Então, assim, a empatia, para mim, está ligada com essas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Sentar numa cadeira de rodas é só um exemplo. As pessoas têm medo, né, sei lá, de sentar e sentirem de alguma forma negativo, mas para mim isso é parte dessa experiência que eu acho que todo mundo tem que ter para aumentar a nossa empatia, né? Tem pessoas que talvez nasçam com isso mais naturalmente e tem outras pessoas que não, que tem que experimentar para sentir na pele e poder compartilhar também as dificuldades do outro e a parte boa, porque, de novo, o cadeirante também vê o mundo de outra forma. E às vezes a gente precisa disso para dentro das decisões da empresa, para dentro desse olhar que tem a ver com inovação, tem a ver com inclusão, tem a ver com crescimento. Eu busco sempre levar dentro das palestras e treinamentos assim, os benefícios que a gente deixa de enxergar, além da necessidade, às vezes, moral que a gente tem que ter para incluir as pessoas na sociedade. Mas, por exemplo, quando a gente fala de economia, incluir essas pessoas é fazer com que as empresas sejam melhores e elas lucrem mais também, porque são outros públicos, são olhares diferentes, são produtos novos. Então, eu tento sempre levar, assim, que a gente não está só querendo ser bonzinho, a gente está querendo fazer melhor e essas pessoas ajudam a gente a fazer melhor. E eu acho que quando leva essa visão para um executivo que tem muita pressão, está muito preocupado em tomar decisões melhores, ele começa a enxergar diferente a necessidade de ter empatia. Não é só para ser bonzinho, é porque vai fazer a empresa crescer mais. Isso é bom para todo mundo.
É isso aí. Bom, dava para ficar aqui conversando por horas com vocês, eu sempre falo isso porque, de fato, os assuntos rendem, né? Acho que tem muita coisa, a gente passou aqui um pouco por várias camadas, daria para passar mais um tempão tentando entender, né, como é que a gente vai resolver muitos desses desafios, mas a gente chegou aqui no limite do nosso tempo. Então, queria agradecer a quem ficou até aqui, ouviu toda essa conversa, convidar vocês para apertarem a notificação, assinar o podcast e acessar o podcast.totos.com, onde você consegue encontrar todos os episódios, está tudo lá, bem organizado para você ouvir papos muito bacanas como esse aqui. E seguir a Totos nas redes e o podcast, compartilhar com os amigos, porque a gente está sempre trazendo discussões bacanas. E queria agradecer a Dani, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar aí seus conhecimentos e tudo mais. E obrigada, Eduardo, por estar aqui com a gente hoje. Foi uma honra, um prazer essa conversa toda com vocês.
Eu que agradeço, Gabi. Para mim foi ótimo estar aqui com você e com a Dani.
Gente, foi um prazer imenso. Aprendi muito e espero estar com vocês outras vezes.